Pô, fechou, Luxemburgo falava, gente, a gente não vai tomar gol. Sabe quando que a gente não vai tomar gol? Quando o adversário não tá com a bola. E a Espanha fez isso, ela aplica na prática exatamente isso aí, não dá bola pro adversário, se impõe o tempo todo e conseguiu aí essa com propriedade, merecidamente, esse título mundial bicampeão.
Que diferença você viu, Marques, do futebol da Espanha pro futebol da Argentina, não só ontem, né, mas ao longo da Copa?
Primeiro, vou pegar esse rebote aqui do Fabrício. O Fabrício foi muito feliz, né? É trabalho excepcional, né? De toda a equipe da Itatiaia. Maravilha, maravilha fazer parte deste time, deste maço aqui da Itatiaia. Então, de parabéns a todos vocês que estiveram lá. E a turma da retaguarda aqui também, que seguram e levam o piano, como o Fabrício bem lembrou. Cara, assim, é o futebol de domínio, né, cara? A Espanha, ela leva o adversário para onde ela quer, né? O adversário muitas vezes fica tonto dentro do campo, porque ele não sabe se dá o bote lá na frente, e se ele der o bote lá na frente, vai abrir espaço para os caras saírem tocando lá de trás, e os caras chegam lá no gol tocando sem errar passe, né? É, com uma diferença, né, desse tic-tac, que é uma marca da seleção espanhola, ela tem hoje no seu elenco, né, dois jogadores que fazem a diferença pelos lados, que é o Williams e o Yamal pela direita, que tem um contra um. Dificilmente o futebol espanhol produzir esse tipo de jogador, né? Com essa imaginação de jogo, de drible no um contra um. Os caras têm hoje. Então, se tá apertado, não tá conseguindo entrar, joga nos meninos nas laterais, que vai ter um contra um de qualidade para você chegar ao gol do adversário também. É, jogou com um zagueiro de 1,83. A Argentina, vou abrir um parênteses para a Argentina também, que tem um outro zagueiro de 1,75, Lisandro Martínez. Acho que para quebrar um pouco dessa tendência mundial que nós trouxemos para cá para o nosso futebol brasileiro, que zagueiro bom é zagueiro de 1,95m, 2 metros de altura. Cara, não é isso, entendeu?
Não, então, é só isso, né? Não é isso que define.
Isso é uma identidade que eles têm. O Brasil perdeu a sua identidade, precisa resgatar isso de novo. O Brasil sempre teve na sua essência a habilidade, o controle de jogo, né? Jogar no campo adversário. A gente viu muitos Brasil nessa Copa do Mundo, o que marcou lá em cima, o que teve a posse de bola, o que respeitou muito o adversário no mata-mata contra a Noruega. O Brasil precisa novamente resgatar a sua identidade, né? O Brasil que controla jogo. E a Espanha nessa toada, cara, já há muito tempo. Ganhou em 2010, passou um período neste gap, né, sem ganhar, mas construindo para 26, cara. Com esse treinador foi brilhante na Olimpíada, que já comandou sub-17, sub-19. Esses caras que estão lá nas mãos deles, ô Fabrício, desse treinador, De La Fuente, todos passaram com ele na base. É construção, cara. Tem coisa boa aí pra gente copiar no futebol brasileiro, entendeu? Mas com a nossa identidade. A nossa idade, a nossa identidade e protagonismo. Que a gente viu muito de Argentina, de Espanha, de França, entendeu? Ficaram boas lições aí para nós pro futuro, Pedro Abílio.
Ô Simões, por que você acha, e depois vou perguntar para Marques e Fabrício também, que a Argentina não conseguiu jogar ontem? Muita gente lembrou, e eu quero lembrar aqui também, o fato de a Argentina, apesar de ter enfrentado adversários em tese mais fracos do que os da Espanha, teve prorrogações. Chegou teoricamente mais desgastada na parte física para essa decisão de ontem.
A Argentina, ela viveu uma campanha de sobrevivência, né? A Argentina foi sendo a sobrevivente, principalmente no mata-mata, né? Quando chegou no mata-mata, era a Argentina sempre correndo atrás, era sempre a Argentina no sufoco, marcando gol no finalzinho. E a Espanha viveu na Copa uma campanha de evolução. A Espanha faz a fase de grupos num nível e a partir do mata-mata é outro nível, até porque os adversários exigiam isso, né? Tudo bem que ela pega a Áustria na segunda fase, mas aí já vinha um clássico com Portugal e é um jogo que vale muito mais do que uma vaga, né? É um jogo ali de vizinhos, é um jogo de extrema rivalidade. Depois pega a Bélgica, que foi uma das grandes seleções dessa Copa, para pegar uma França para decidir contra a Argentina. Então eu acho que isso foi dando casca a uma Espanha que, dentro desse processo, foi crescendo. E a Argentina não, né? A Argentina, a cada jogo, a gente destacava o quê? Ah, não desiste nunca, vai buscar sempre, é o gol no finalzinho, é o sufoco, é a prorrogação, é o aperto, né? Chegou uma hora que isso, e eu acho até, tá? Pelo que foi a final de ontem, que o jeito do jogo argentino deu até certo, porque perdeu só de 1-0 e na prorrogação. A diferença dos dois times era para ter sido uma final muito mais fácil para a Espanha, porque a Argentina não conseguiu finalizar no gol, a Argentina não viu a cor da bola, o Messi, que é a referência da Argentina, não participou do jogo, não pegou na bola, não pegou na bola o Messi, tá? No primeiro tempo, no segundo tempo, ele foi tocar na bola pela primeira vez aos 15 minutos. Então, quer dizer, foi uma supremacia gigantesca. Agora, a Espanha falhou nessa questão do colocar a bola na casinha. Não chegaram a ser tantas oportunidades de gols, mas produziu o suficiente para vencer no tempo normal. Mas o jogo de ontem, e eu vou te falar, Pedro, eu lembro de finais de Copa do Mundo de assistir desde 1974 em Alemanha e Holanda. Nem nos 3-0 da França sobre o Brasil em 98 e nem no 1-0 da Alemanha sobre a própria Argentina em 90, na Copa da Itália, que a Argentina fez de tudo para levar para a prorrogação e para os pênaltis, eu vi uma supremacia de uma equipe tão grande em relação à outra numa final de Copa do Mundo. Foi uma diferença, assim, muito significativa da Espanha em cima da Argentina. E não só por posse de bola, por jogo mesmo.
O volume de jogo da Espanha foi muito maior, o Fabrício. Por quê? Ah, porque é o estilo de jogo, né, da Espanha. E, aliás, é aquilo também. A Argentina teria a possibilidade de fazer uma pressão alta, marcação, mas a Argentina não fez isso em nenhum momento. Nenhum momento da Copa ela fez isso, ela fez esse jogo, né? E muitas vezes, o que o Simões falou, muitas vezes ela conseguiu reverter esse placar. Só que, cara, é difícil acontecer isso toda hora, ainda mais com a equipe qualificada. E ontem quase conseguiu, né? Aquela bola com o Simeone que ele errou no escanteio ali, no rebote, quase conseguiu. Ali foi o segundo chute, cara. Eu nunca vi um negócio. A Argentina deu 2 chutes no gol, sendo que a FIFA contabilizou um chute que o Messi foi cruzar, caiu até do gol. Não foi nem chute. Então, na verdade, foi um. Cara, mas assim, muito pelo jeito que a Espanha joga, cara. A Espanha, ela ontem eu achei até uma Espanha assim mais burocrática por ser um jogo de final, não arriscou tanto, sabe, não teve tanto drible, que às vezes tem ali com o Yamal, o próprio Nico Williams, tal, tem os dribles, mas ontem eu achei mais burocrático porque é jogo de final, né, onde o erro pode custar muito caro. E aí eu achei um jogo ainda mais passivo da Espanha, mais controlado. Por quê? Mas para não dar chance pro adversário em nenhum momento, para não dar o contra-ataque, que era justamente o que a Argentina queria, né? E aí, e a qualidade e outra coisa que o fator aí que ajudou muito nessa posse de bola foi, a Argentina também não quis arriscar marcar os caras na pressão. Como é que vai marcar os caras na pressão? A qualidade que eles têm para sair jogando, Marques.
Pois é.
Vale a pena, Marques, morrer abraçado com a ideia? Você teria feito algo diferente do que o Scaloni fez ontem?
Cara, assim, eu acho que ele teve, na expulsão do Enzo, né, o seu grande algoz. Era um jogo para levar para pênalti, né? Onde a Argentina queria. Confia muito naquele goleiro, né?
Sim.
Que já ganhou Copa do Mundo para eles, pegando pênalti, enfim, né? Eu acho que era a aposta da Argentina para esse jogo. A Espanha levou os seus adversários na Copa onde ela quis. Contra a França, que para mim era a equipe mais forte da competição, a Espanha também dominou. Então, assim, não foi surpresa o que a gente viu contra a Argentina, entendeu? Contra a poderosa França, com Mbappé, Dembélé. Fala os outros nomes aí, Fabrício.
Nossa, esse tal de Lê.
Barcolá, aquela turma toda.
Olize.
Os caras que eram os melhores da Copa, o Simões. Dispararam que, pô, o favorito depois da campanha, atropelando todo mundo, era a França, entendeu? E a Espanha, pô, controlou, jogou, botou a França no lugarzinho dela, cara. Eu achei aquilo incrível, né? E contra a Argentina foi a mesma coisa, mas o ponto crucial para a Argentina foi a expulsão do Enzo. Era um jogo desenhado para penalidade, onde a Argentina queria levar, entendeu? O Scaloni mexeu na sua escalação inicial, aí muitos falam, pô, se tivesse colocado para isso, pô, cara, para mim não ia adiantar nada. Nada influenciaria no estilo e no jeito jogar da Espanha, entendeu? Eles fazem aquilo com qualquer um, cara. Isso que é incrível. Não, eles não escolhem adversário para fazer o tic-tac, tocar de lado, os caras abertos, aí tá apertado, volta aqui atrás. volta no goleiro, o goleiro joga com os pés pra caramba, entendeu?
A saída dos zagueiros, qualidade de saída dos zagueiros também.
Qualidade, a bola chega no pé do Rodo, ele parece um para-brisa, entendeu? A jogada clareia quando chega no pé dele, cara, entendeu?
É, e é isso, é, você marcar a pressão, a saída de bola, é tudo que eles querem, porque é tanta qualidade na troca do passe, é tanta qualidade na movimentação, no achar espaço, que você facilita a vida da Espanha se você tenta fazer uma pressão nela na saída de bola, porque ela vai sair tocando e você vai estar desguarnecido, né? Você vai estar desguarnecido. Agora, é impressionante como que esse tipo de jogo parece que não cansa eles, né? Parece que não cansa eles. Fisicamente, eu acho que já havia uma distância da Argentina para a Espanha. E eu acho que isso ficou claro.
Simões, e você ficar com a bola tanto tempo no pé, você não sofre defensivamente. Ah, a Espanha tomou só um gol. Pô, os caras ficam com a bola 70% cada jogo, entendeu? Que sofrimento você vai ter no jogo, Fabrício?
É, não, quando você corre pra trás, você tem um desgaste muito maior, né? Contra-ataque.
Até psicológico.
Psicológico também, mas assim, mas também exige, pra estar com essa posse de bola, não é fácil. Pra toda hora um jogador ter duas, no mínimo duas opções de jogada, né, Marques? De passe. Sempre o time tem que estar andando junto, mas é muito deles, é o que o Marcos falou. Você vê desde o sub-15 eles fazendo isso.
Ô Fabrício, a Argentina contra a Inglaterra sentiu o peso da marcação argentina.
Sentiu.
A maldade dos caras, cotovelo nas costas, cotovelo na cabeça, entendeu? Contra a Espanha não dá, entendeu? Porque o cara chega atrasado, a bola se mexe muito rápida, entendeu? Tá comigo, não tá mais. É um, dois aqui ali, entendeu? Já dou linha de passe o tempo todo. Então não dá tempo, cara, não dá tempo. Se eu chegar atrasado como se chega, você é expulso.
O Enzo foi expulso porque chegou atrasado.
Exatamente.
E assim, e essa posse de bola, ela vai frustrando muito o adversário, cara. Puta, você vai entrando na mente do adversário, né? A gente já jogou contra times assim, né, Mark, que tem uma posse de bola. Cara, você vai ficando frustrado, você fala, hoje não dá, cara, não consigo fazer nada. Você só vai colocando o bumbum lá atrás pra se defender, pra sair. Você não vai tendo coragem, você vai ficando frustrado.
Aí você imagina no pré-jogo dos caras ali, pô, vamos ficar com a bola pra bola não chegar no Messi. E não chegou, cara. O que o Messi fez no jogo? A bola não chegou no Messi. Vamos ficar com a bola aqui, vamos gastar a bola, não deixa a bola chegar no Messi. Pô, vai chegar como se a bola tá comigo 70%?
E na semifinal.
A estratégia dos caras, velho.
E na semifinal, o Mbappé. O que que ele fez?
Mesma coisa.
Agora o Messi, eu achei ontem que o Messi tava meio confuso. Não sabia se era espanhol ou argentino. Ele mora lá desde 12 anos. Eu achei que tava meio confuso, cara.
A Espanha bem que
ali tentou, ele ficou sentado vezes. No final do jogo. Ele falou. Ele não sabia se comemorava, se chorava. Depois ele resolveu chorar, mas ali ele tava meio perdido.
A Espanha bem que tentou muitas vezes, né? Convencer o Messi de que ele era espanhol, mas ele não quis cair nessa. 7:18, tem uma pausa na turma do bate-bola. A gente já volta para retomar esse debate.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Quer se capacitar na área de TI com uma formação rápida, prática e alinhada ao mercado? Então, a oportunidade perfeita chegou. A nova graduação em análise e desenvolvimento de sistemas da Faculdade Senac em Contagem forma você para atuar em diversas áreas da tecnologia. Matricule-se já e garanta capacitação de excelência por apenas R$ 400 mensais. Saiba mais pelo WhatsApp 31-3057-8600. Senac, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em muitos claros.
Entrega em todo o Brasil. Friobel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food. No café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
7:21, a noite é de bastante complicação para quem chega a Belo Horizonte pela BR-040, desde as proximidades do acesso a Macacos em Nova Lima até o viaduto da Mutuca, por reflexo de um acidente com um carro. Falando de outro ponto, mais adiante, no anel rodoviário, trânsito também complicado no sentido Vitória do Betânia até o acesso para a Avenida Amazonas. Falando de Contagem, na rodovia Fernão Dias, um veículo com um defeito trava o sentido Belo Horizonte na passagem pelo bairro Amazonas, um pouco antes da Avenida Cardeal Eugênio Pacelli. Neste caso, a Via Expressa vale mais a pena para quem sai de Contagem em direção à capital. E aqui em Belo Horizonte, trânsito mais complicado na Avenida Cristiano Machado, ida para Venda Nova devido às obras do bairro Floramar. O motorista pisa no freio até o acesso para a Avenida Vilarinho. Repórter Gustavo Cícero.
6:22, há um outro aspecto que eu gostaria de colocar aqui, aliás dois, né? Em debate na TVB pra gente fechar a nossa cobertura de Copa do Mundo. Marques, o que é que você faria em campo se estivesse no Inglaterra 6-4 do último sábado? Pareceu ser um jogo divertido de se jogar, Marques.
Eu acho que eu faria uns 3 gols ali, cara.
Também acho.
Com tantos gols assim, Fabrício. É só ficar na banheira, cara. Mas, cara, assim, aquele jogo que se tira o peso, entendeu? É mais pro espetáculo mesmo. Acho que a França abdicou do jogo no primeiro tempo. E aí ficou feio. Eles tiveram que acelerar no segundo tempo. Imagina, 4-0 no primeiro tempo, cara. Né? Começaram a botar os caras e tal pra ficar menos feio para eles no final da competição. Mas foram duas equipes que foram muito bem na Copa, cara. Eu adorei ver a Inglaterra jogar, a França jogar. A França, então, no detalhe, ela não jogou mais uma final de Copa do Mundo. Ela não jogou porque pegou a Espanha, né? E fizeram uma campanha fantástica. Mbappé, super artilheiro, né? O Olise, que deu tantas assistências. Dembélé jogou muito também. O último homem aí da Champions League, né? Então foram equipes que marcaram também as suas trajetórias de forma positiva na Copa do Mundo, né? Jogando um grande futebol. A Inglaterra já há muito tempo não chegava numa semifinal de Copa do Mundo, né? Simão, a gente ouvia aqui ao longo da semana o Simões até comentando sobre isso, né? E chegou novamente, né? Com um futebol forte, de muita força física, né? De um artilheiro importante lá na frente, o Kane, de um meia muito bom, habilidoso, né? Um dos melhores do mundo hoje, que é o Bellingham. É trabalho de continuidade. Me parece que o treinador continua, né? O Tuchel, né? É um trabalho de continuidade.
Não, acho que é o Zidane, né?
Zidane na França.
Ah, na França.
É. Mas a Inglaterra, eu acho que acerta na continuidade do Tuchel para a sequência de próxima Copa Europa.
Ô, Marques, mas tu vê, Pedro, como que são as coisas, né, Simone? Mesmo a França, né, com aquela qualidade toda, se você não tiver dedicação, concentração, o negócio desanda de uma tal forma que você vira uma seleção comum, mais comum daquelas que nem foi pra Copa.
Podia ter tomado até mais no primeiro
tempo. Mas dá pra entender, eu acho que a frustração da França pra disputar. Ô, gente, disputar terceiro lugar de uma Copa do Mundo, cara, você teve tão perto de chegar na final e você ir disputar um terceiro, deve ser assim, meu irmão.
É duro, é duro.
A vontade,
virar
eu acho,
chave.
Que é de ir embora. Eu já peguei torneios, não valia nada, torneio de bairro, de escola, e disputar o terceiro, já deve vontade de ir embora, velho. Você imagina uma Copa do Mundo. E eu acho que a França entrou muito nessa. A Inglaterra um pouco mais focada, e aí é o que o Marcos falou, ia passar uma vergonha daquelas. 4-0 no primeiro tempo, Aí a França acelerou um pouquinho, virou um jogão, né, cara? Foi legal pra caramba, vou falar a verdade. Eu me diverti naquele jogo, cara.
E a Inglaterra tirou as estrelas, né? O Kane e o Bellingham ficaram no banco, né?
O Kane entrou, né?
É, isso dá uma. Isso dá uma mudada no espírito da turma, né? Que tá buscando espaço, até porque as seleções europeias, elas têm um calendário muito extenso, né? Tem a Liga das Nações, tem a Eurocopa, eliminatórias de Eurocopa, eliminatórias de Copa do Mundo, quer dizer, é pra eles, praticamente o ciclo inteiro, todo jogo vale, né? Todo jogo ou é eliminatório para você ir para alguma competição ou já é uma competição, né? Diferentemente do que acontece pra gente, né? Que tem as eliminatórias, mas são eliminatórias que, me perdoem o trocadilho, mas com esse aumento do número de seleções, as eliminatórias da América do Sul viraram para inglês ver, né?
Porque e olha
todo
só.
Mundo vai, né?
Simões, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, deu indícios de que a próxima Copa pode passar a ter 64 seleções. Em uma publicação nas redes sociais, o dirigente fala sobre celebrar o centenário da Copa do Mundo com uma competição com 64 equipes. Apesar do comentário de Alejandro Domingues, a FIFA ainda não oficializou a mudança. Em 2026, o torneio já aumentou, né, de 32 para 48 participantes, mas já existem conversas para uma nova ampliação para a Copa do Mundo de 2030, Uruguai, Argentina e Paraguai, além, né, das sedes europeias de Marrocos, Portugal e também de Espanha. 64 seleções é muito, Simões?
Ô Pedro, olha só, eu acho que não é que seja muito, 48 a 64, 64 é até melhor do ponto de vista matemático, porque aí você vai montar 16 grupos de 4. E desses 16 grupos de 4, classificam os dois primeiros. Eu acho que um problema dessa Copa foi aquela história do melhor terceiro, que pode ter proporcionado alguns arranjos ali que...
32 equipes classificadas, 16 avos de final.
Exatamente, 64, 16 avos de final. Com 48, tá? Eu acho que o melhor era você pegar uma data a mais, 8 grupos de 6. 6 vezes 8, 48, seriam 5 rodadas... Tá, mas aí você já iria direto para as quartas de final, passando os dois primeiros de cada grupo. O que me preocupa, tá? O que me preocupa, e foi uma questão que, de certa forma, pegou nessa Copa, com jogos no Canadá, México e nos Estados Unidos, que é um país continental, é o número de sedes, entendeu? Porque se você tem 64 seleções em 16 grupos, são 96 jogos só na fase de grupos. São 96 jogos. Essa Copa teve 104, né? Então você ainda vai ter mais 16 jogos, mais 8, mais 4, mais 4. Então, me preocupa nessa questão. E os gramados, né? Existe um número limite de partidas nesse período de disputa da Copa do Mundo. Então, eu acho que assim, não vai precisar estender em relação a calendário, mas vai precisar aumentar no que se refere à sede. E eu particularmente, e talvez possa ser até influência da história vivida de Copa do Mundo, eu não gosto dessa história de tantos países recebendo a Copa. Eu não acho isso legal. Eu acho legal a Copa num país, então eu acho que foi bem bacana essa Copa, com 48 seleções, a gente tinha preocupação do nível técnico, eu acho que não teve uma alteração, acaba que foram tantos protagonistas que eles também ajudaram a salvar a Copa, fizeram da Copa uma Copa especial, mas me preocupa essa história. Por exemplo, 34, a Copa é na Arábia Saudita, a Arábia Saudita vai ter condição de receber uma Copa com 64 seleções? Aí já vai ter que pegar outro país, entendeu? E isso não me agrada. Mas
porque essa confraternização dos povos ali, dessas culturas, essas misturas, tudo
sim,
que é bacana,
isso,
né?
Isso, as seleções terem mais chances e também a gente dá a chance da Itália e a Copa, né? Voltar, né?
Não, aqui os sul-americanos me parece que todos vão pra Copa. Então.
Porque
se você 64... imaginar já Argentina, Paraguai e Uruguai já dentro da Copa, porque são países isso. Sedes,
aí de 10
qual sobra o sul-americano
um
vai ficar de fora dessa brincadeira?
E a nossa, e o nosso processo de eliminatórias passaria a ser ainda mais defasado, né? Enquanto eles estão lá disputando Nations League, eliminatórias e Eurocopa na Europa, por exemplo.
Isso é muito
estamos
ruim.
Estamos aqui jogando amistoso, né?
Sim, isso o Brasil é disputaria ruim. Uma eliminatória sem Argentina e Uruguai, que são as outras duas principais forças da América do Sul, né? E o Paraguai, que foi essa última Copa, né?
Esse ano só dois ficaram de fora, né?
Não, ficou só dois de fora.
Ou três países sul-americanos. É,
foram, poderiam ir sete, né? Mas a Bolívia perdeu a repescagem, né? Exato. E aí ficou de fora a Venezuela, ficou de fora o Chile, ficou de fora a Bolívia.
Três.
E ficou de fora o Peru.
É verdade, tem razão.
7:30, marcou o sinal eletrônico da Itatiaia. Turma do Bate-Bola, volta já pra gente debater também os destaques de Atlético e Cruzeiro nesta semana de retorno do futebol brasileiro. Antes do intervalo, mais informações, jornalismo da Itatiaia, direto de Brasília, ao vivo, Aline Peçanha, boa noite.
Oi, Cirilo, boa noite para você, para todos que nos acompanham. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito da chamada ABIN Paralela. Moraes seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República, que entendeu que a conduta de Bolsonaro já foi analisada no processo sobre a tentativa de golpe de Estado. A decisão também arquiva a investigação contra o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. Já a apuração envolvendo o ex-vereador Carlos Bolsonaro será enviada à Justiça Federal. De Brasília, Aline Peçanha.
Aí, José, com mais de 50 anos e firme no mercado de trabalho, tá chique trabalhando naquela loja de roupa?
É, Maria, não seria aos 56 que eu não aceitaria um novo desafio? Você também tem novidades, né?
Fiz um curso no Senac e arrumei um emprego novo. Como diz a Raquel, dona do restaurante, quem tem passado pode oferecer futuro.
O Sistema Fecomércio, por meio do Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, valoriza a formação e a contratação de pessoas com 50 anos ou mais. Acesse sistemafecomerciomg.com.br e saiba mais.
Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, que pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer tem que aprender.
Que pra aprender tem o Senar.
Sistema Faenque Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friopel, centro de BH.
Venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Arraial de Pelô, Anahie, Arraial de Pelô.
Arraial de Belô está chegando. Dias 24, 25, 26 de julho e 1º e 2 de agosto. De graça no Mineirinho. Shows, concurso de quadrilhas e muita comida boa.
Se cê não for, só cê não vai. Se cê não for, só cê não vai.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Turma do Bate-Bola de volta. E Marques, quem também está de volta é o Galo. Amanhã, 7:30, amanhã, uma hora dessas, teremos 4 minutos do primeiro tempo. Como é que está a sua expectativa, Marques, para esse retorno do Galo à temporada do Campeonato Brasileiro?
A expectativa que assola o futebol brasileiro, né? Todos os torcedores Brasil afora estão esperando este momento. Acabou a festa, acabou a Copa. Agora é a nossa realidade. é o desfile do futebol brasileiro novamente nessa competição que mexe aqui com os nossos corações, né? A gente espera um Atlético melhor treinado acima de tudo, né? Teve tempo para isso. Aliás, esse é um grande gargalo do futebol brasileiro. Não se tem tempo para trabalhar, não se tem tempo para treinar aqui no Brasil. E de fato é verdade, né? Os caras jogam quarta e domingo, vai treinar e trabalhar como? Como é que eu vou corrigir os meus erros, né? O Barba teve o tempo necessário agora para melhorar essa equipe coletivamente. Eu lembro ali atrás ele pedindo, né, em uma das suas entrevistas, reforços, né? Que chegassem para ajudar isso e aquilo. Eu acho até que Atlético e treinador alinharam as expectativas, entendeu? Do que a gente precisa, do que a gente, da onde a gente está e da onde nós queremos ir, né? O Atlético está em duas Copas que é muito plausível você ver uma chegada ali na frente. É Copa, cara. Copa, tudo pode acontecer. É um mata-mata. Eu, sinceramente, no Campeonato Brasileiro, esse campeonato tão difícil de pontos corridos, né, de vida longa até o final da temporada, eu acho difícil o Atlético navegar entre as primeiras colocações. De fato, eu não vejo o Atlético com o plantel ok para disputar ali na frente, né, uma vaga entre os três ali, quatro diretas ali para campeonato, para Copa Libertadores o ano que vem. Mas nas Copas, cara, isso é muito possível. E a gente espera neste início, acima de tudo, Abílio, com esse tempo ok de trabalho que o Barba teve, né? Que é uma raridade aqui no futebol brasileiro, que o Atlético inicie muito bem, com um jogo bem jogado, né? Os últimos treinos foram bons, né? Já deu uma amostra e uma cara para este time aí, já para essa reestreia contra o Bahia, né? Jogando, pelo menos pelo que a gente viu, né? Essa confirmação de fato acontecerá só amanhã, mas com Cacierra, Coelho ali na frente, né? Com quatro ali jogadores no meio de campo, com o Cissé ao lado do Maicon, né? Aliás, o Cissé tá pedindo passagem. Eu acho muito legal o Atlético oportunizar jogando esse garoto, né? Desde o início, porque é uma joia rara que o Atlético tem ali no seu elenco, e para se mostrar, né, para ser um ativo importante para o futuro. O garoto, ainda com menos de 20 anos de idade, tem tudo para ser um dos destaques do Atlético nesta temporada.
Tá de volta o repórter Paulo Azeredo para a gente destacar mais assuntos dessa segunda-feira do Galo, véspera da retomada na temporada de jogos oficiais. Paulinho.
Bom, vamos lá, nossa produção com o Lucas Santana e também o Rafael Silveira separaram uma tela aí pra gente, né? Que tá no YouTube, eu vou descrever pra quem tá no radinho também, trazendo um resumo até aqui, né? Dos jogos do Atlético na temporada, o Atlético até agora, o Marcos falou da questão das Copas, né? O Galo tá vivo na Sul-Americana e tá vivo também na Copa do Brasil, pega o Juventude, primeiro jogo aqui em Belo Horizonte no dia 1º de agosto, né? E aí foram 37 jogos disputados, 14 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Galo marcou 50 gols, sofreu 42. Está aí em 11º da Série A, tem 24 pontos. Enfrenta o Juventude, como eu disse, nas oitavas de final da Copa do Brasil e classificado já diretamente para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. E aí fica a expectativa para amanhã também, acho que dentro disso que o Marcos estava falando muito bem aqui dos comentários, Pedro Abílio, dessas variações também que o Barba pode ter treinado durante 30 dias. Hoje mais cedo, né? Tava fazendo Rádio Esportes aqui com o Simões destacava, né? Um período inédito aí dentro do futebol brasileiro, né? Você teve 20 dias de descanso, primeiramente, então os jogadores estão descansados, não podem dizer que são desgastados, eles descansaram e depois partiram para uma intertemporada que foi maior do que a pré-temporada de janeiro. Então o Barba teve tempo para trabalhar variações também dentro desse time do Atlético. A gente trouxe aqui mais cedo um provável Atlético, o que não quer dizer que será um 4-4-2 fechado, porque a gente já viu, por exemplo, o Natanael fazendo aquele zagueiro mais pela direita, quando o Atlético saía com a bola, e aí tinha o Coelho mais aberto. Agora nós temos jogadores de meio campo, mais jogadores de meio campo do que atacantes, porque o Minda estará de fora. Aliás, na primeira parte não citei essa questão, o Minda e o Preciado dificilmente vão para o jogo, fizeram apenas aprimoramento da parte física e não vão para o jogo. E o Alan Franco só chega amanhã aqui em Belo Horizonte, porque ficou um período lá no Equador, também resolvendo problemas particulares. Então ele não vai ter o Minda. Então a dupla de ataque é provável que seja essa que o Marcos falou mesmo, né? A dupla em si, né? Com o Coelho, jogador mais de assistência, mais aberto, buscando mais o jogo, e o Cassierra sendo a referência. Mas ele também é um jogador que tem recurso, que sai da área, que se movimenta, né? Vamos ver como é que vai ser esse Atlético, se terá também dentro desse time, ou provável time que citamos aqui, variações no jogo, viu, Pedro Abelho?
Ô Fabrício, quais são os benefícios e quais são as partes difíceis de se viver uma intertemporada, de se viver um mês sem jogo oficial durante um ano?
É parte difícil isso daí, sem jogo, irmão. Só treinar é complicado. Mas no caso do Atlético, eu acho que foi importante, né? Eu acho que o Barba conseguiu implementar um pouco suas ideias, tudo, mas realmente o que o Marcos falou, e falta muito aqui no futebol brasileiro, é esse tempo para treinamento, né? Agora não tem desculpa, né? Eu acho que o jogador nunca treinou tanto aqui, desde que eu me conheço por gente, desde que eu...
Período assim?
Imagina, jamais. 20 dias de férias, depois 30 treinando, jamais. Ou era tudo, era 30 dias no máximo aí, né? Aí você treinava, descansava 10 dias, né, Mike? Já apresentava dia 2, lembra que a gente apresentava dia 2, dia 3 de janeiro? Treinava 15 dias, já começava.
Tinha jogo.
É. E eu acho que é importante, eu acho que agora sim, eu acho que ele vai conseguir implementar suas ideias. Fisicamente também o jogador se prepara, irmão, com essa preparação que os caras tiveram agora, você pode emendar até junho do ano que vem. O risco de lesão acho que é zero. Se bem preparado... Pô, cara, tá doido, isso é bom, isso é muito bom, eu acho que só tem a acrescentar. Agora, o ruim é ficar sem jogar, né? O jogador deve estar doido pra jogar um jogo oficial, porque você joga amistoso, tudo, mas não é a mesma coisa que você entrar valendo os 3 pontos.
Simões, a questão psicológica e da sinergia com torcida, como é que você imagina esse retorno? Afinal de contas, o Atlético vinha de período fazendo promoções pra torcida no estádio, insistindo em promoções pra convencer o torcedor de abraçar o projeto, com todas as dificuldades, né? Perda do Hulk, a situação como ela foi desenhada para a saída de um jogador que era a grande referência desse elenco nos últimos anos e a falta de confiança da torcida no próprio time. O Atlético vai precisar meio que refazer essa parte extra-campo também, né?
O Pedro, acho que o grande desafio do Atlético não é de hoje e não é para esse jogo de amanhã ou para o restante dessa temporada, é alinhar expectativa e realidade. E isso o clube e o torcedor, tá? Porque o que acontece? A gente já teve várias entrevistas do CEO do clube dizendo claramente qual é o projeto do Atlético para essa temporada e para as próximas temporadas, né? O Pedro Daniel disse claramente, ó, contratação vai acontecer se for um negócio de ocasião, se for uma coisa muito boa, não estamos buscando, não estamos procurando, teve a reposição do Júnior Alonso, e isso foi colocado várias vezes. E a partir disso, e quando a gente pega a escalação que o Paulo Azeredo traz aí na programação, que é basicamente a do mesmo time que terminou a primeira parte da temporada, mas com esse acréscimo de 30 dias de treinamento, a gente percebe, como o Marques destacou, não é um time para ser campeão brasileiro, mas é um time para brigar no Campeonato Brasileiro e é um time para brigar principalmente nas Copas, porque a Copa ela tem uma característica completamente diferente da competição por pontos corridos. Então, quer dizer, se o torcedor do Atlético ele tem a expectativa de que ele vai ter o time de 2021, o time de 2022, ele vai se frustrar, porque ele não vai ter. Agora, esse time de 2026, ele pode dar ao torcedor, e aí vai depender muito da entrega física, técnica, tática e desse trabalho de um mês, ele pode entregar ao torcedor o orgulho, né? E o Atlético já fez isso várias vezes com equipes tecnicamente até inferiores a essa, e isso no decorrer da sua história, tá? E aí a gente vai ter a oportunidade de avaliar o trabalho do Barba também, que a gente não teve até agora porque ele pegou o bonde andando, né? É muito difícil chegar em uma temporada de quarta domingo você colocar sua maneira de jogar. Então, quer dizer, é um time que vai precisar muito desse aspecto tático e também desse aspecto entrega intensidade. Isso, e o Marques jogou anos e anos aqui no Atlético, nunca foi problema pro Atlético, né? Uma marca do Atlético, inclusive, sempre foi essa. Em muitos momentos, equipes modestas do Atlético entregaram muito mais do que se esperava Justamente por quê? Porque conseguiam colocar em campo uma entrega, tá? Acima até do normal.
Ô, Simões, rapidinho,
dá tempo?
Um treinamento nesta pré-temporada, intertemporada, me chamou muita atenção. Um coletivo jogo feito contra o Sub-20 na Arena MRV.
Uhum.
O Atlético precisa de mais trabalho ali naquele campo, entendeu? Eu já falei muito sobre isso aqui no primeiro semestre. Aquele campo tem que ser o diferencial. Nós estamos falando aqui das Copas, dos mata-matas, entendeu? Aquele campo tem que ser a fortaleza do Atlético no mata-mata, Simões, entendeu? Dificilmente você vai fora a partir desta fase nos mata-matas, vai ter facilidade. A sua facilidade é jogar naquele campo, que é uma novidade para um adversário que não está acostumado a jogar ali. O Atlético precisa ir mais naquele campo ali para se sentir cada vez mais em casa, principalmente agora no segundo semestre.
Fala aí, Paulinho.
Só para fechar aqui o convite, né? Nós teremos daqui a pouquinho, juntamente com o Marques, com o Henrique André, também com o Vinícius Andrade, a mesa do Atlético aqui para você que tá no radinho aí também. Fica o convite a entrar no mesmo link aqui da turma do Bate-Bola. Daqui a pouquinho, às 8 horas, vamos falar bastante de Atlético nessa intertemporada e da preparação para o jogo amanhã.
Daqui a pouquinho estaremos ligados lá na mesa redonda do Galo. Última parada e a gente volta para falar do Cruzeiro aqui na TBB.
Começa agora, Minuto Cedro.
A mineração brasileira tem potencial para crescer no mundo, mas esse avanço depende de logística moderna, inovação e sustentabilidade. A Cedro vem assumindo esse protagonismo ao investir em infraestrutura logística e sustentabilidade como pilares de crescimento. Até 2031 serão 5 bilhões de reais destinados a uma cadeia integrada, com destaque para a Ferrovia Serra Azul em Minas Gerais e o Porto do Meio em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Os projetos ampliam a competitividade do setor, criam novas oportunidades econômicas e fortalecem regiões estratégicas para o país. Na produção de pellet feed, o minério verde, a Cedro se posiciona na vanguarda de um movimento que melhora o desempenho nos altos fornos das siderúrgicas globais e reforça uma mineração mais eficiente, responsável e alinhada ao futuro.
Cedro Participações, inovação e sustentabilidade. Esse é o jeito Cedro de fazer negócios.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, Parque da Família.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Você sabe quantas assinaturas está pagando hoje? Que assinaturas? Eu tô falando dos streamings, aplicativos, clubes de desconto. Muitas vezes a gente continua pagando por serviços que a gente nem usa mais. Então, vamos fazer o seguinte: reserva alguns minutos para conferir a fatura do cartão e também o extrato da sua conta. Sabe o débito automático? Veja tudo que é cobrado todo mês e se pergunta: eu realmente preciso disso? Cancelar o que não faz mais sentido pode parecer uma decisão pequena, mas faz uma grande diferença lá no fim do mês. Às vezes, o remédio é um pouco amargo, mas é esse cuidado que ajuda a colocar a vida financeira de volta nos trilhos, viu?
Dica do especialista. Oferecimento Ocred. Sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
Nação Azul quer fortalecer o cabuloso. Seja sócio 5 estrelas a partir de R$12. Acesse sócio.cruzeiro.com.br. É mais que torcer, é jogar junto. Destaques do Jornal da Itatiaia Noite. Boa noite, Eustáquio Ramos.
Ótima noite para você, Pedro Abílio. Faltam 11 minutos para as 8. Daqui a pouquinho, as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo. Governo Trump concede residência permanente a Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ministério Público defende manutenção de condenação de Alexandre Calil e de irmão de sua ex-namorada. Ministério Público anuncia projeto de repasse de recursos para obras no anel rodoviário. Convenção define primeira candidata ao governo de Minas. Esses e outros assuntos daqui a pouquinho, 8 horas, e começamos o jornal com a conversa de redação. Até lá.
Valeu, Eustáquio. Emerson Pancieri está de volta para mais do Cruzeiro, Panci.
Bora atualizar então, Pedrão, o Cruzeiro, porque o Gabriel Rojas, lateral esquerdo, e o atacante, o Peck, né? O Peck que chegou recentemente ao Clube Celeste, ele também está no bid, né? Os dois foram colocados no bid da CBF, ou seja, estão aptos nessa questão também de registro para o jogo de quarta-feira contra o Internacional. Hoje treino mais cedo na Toca da Raposa. Já destaquei na primeira hora a participação do Neyzer Vidia Real. Há uma chance grande dele viajar para Porto Alegre. E amanhã o Cruzeiro treina de manhã e depois segue para Porto Alegre. Vai chegar no início da noite lá na capital porto-alegrense. Vamos trazer aqui o Arthur Jorge. Ele trabalha também do nosso Lucas Santana e do Rafa Silveira, porque ele comentou esse retorno do futebol, né, para o Cruzeiro, destacou aí esse trabalho que vem sendo feito na intertemporada do Clube Celeste, buscando coisas boas durante a sequência do ano. Arthur Jorge.
Vamos agora para a fase das decisões. Nós queremos, obviamente, poder retomar o campeonato da melhor forma possível. Preparámos e trabalhámos estes últimos dias nesse sentido, com aquilo que é não só a questão do aspecto físico, a parte mental, aquilo que são questões técnico-táticas, tudo aquilo que é importante para que nós possamos dar resposta. E essa resposta esperemos que possa ser dada já frente ao Internacional, porque é o primeiro jogo de retoma de campeonato, onde nós sabemos que não vamos estar ainda no nosso melhor momento, mas isto é um processo de continuidade, de consistência, e onde queremos, de facto, nesta altura de decisões, e estamos a falar de decisões não só do Brasileirão, mas também de Libertadores e de Copa do Brasil, possamos estar à altura do desafio, ter a nossa exigência, que é sempre máxima, para poder corresponder e conseguir os nossos objetivos de seguir e continuar o mais longe possível em cada uma das competições.
Palavras então do Arthur Jorge com a dupla Gabriel Peck e Gabriel Rojas já prontos. Será que o Peck já inicia na vaga do Christian, Pedro Abílio? É uma boa pergunta. Tem o treino de amanhã que com certeza resolve. Temos aqui dois craques bons de bola, né? O Marques e o Fabrício sabem como que esse treino de véspera antes de uma viagem aí define algumas dúvidas que ficam na cabeça do treinador, mas é uma possibilidade, vamos aguardar como vai ser esse Cruzeirão lá no sul do Brasil.
A gente já viu o cartão de visitas do PEC naquele amistoso lá em Brasília, Fabrício.
Não, os dois, eu acho que o PEC e o Rojas, né, cara, deram bons cartões de visita aí, mostraram suas características, eu acho que vão agregar muito nessa parte, principalmente ofensiva. Agora vai ter que ver a parte para equilibrar, né? Porque do mesmo tempo que o time fica ofensivo, ele fica exposto. Então vai precisar aí desse auxílio, principalmente dos meios de campo, do lateral oposto, que também tudo indica que vai ser o Willian e é outro ofensivo. Então vamos ver como é que vai ficar esse equilíbrio aí, né? Porque potencial ofensivo eles têm. Mas eu acho que precisa melhorar de repente um pouquinho nessa parte defensiva, que para um time equilibrado, né, é a melhor coisa. Eu acho que dá mais em jogos como o Campeonato Brasileiro, que você tem que ser muito regular ali, você precisa de um time equilibrado.
E chegar no meio do caminho, né, chegar com a temporada em andamento, é isso, né, Marcos? É buscar lugar. Quem estava no elenco e não é dessas posições, já está, ou melhor, não é do time titular, já está também de olho caso quem chegou agora não desempenhe bem.
Ah, mas isso eleva o nível de competitividade dentro do plantel, dentro do grupo. Eu acho que o Peck e o Rojas, eles chegam para jogar, né? Acho que o alto investimento feito é para a gente não ter dúvida. O Fabrício foi bem feliz, sabe, nessa ideia de equilibrar mais o time. Mas vai ter que se achar uma nova fórmula de repente, entendeu? Se eu tô mais ofensivo agora pela direita, se eles de fato jogar com o pé trocado, né, Fabrício? Sim. Eu lembro do Vasco, na sua passagem pelo Vasco, ele saindo da base, ele jogando muito pelo lado esquerdo também, né? Mas é um atacante, cara, assim, que tem a beirada, mas tem muita criatividade por dentro também. Para pifar o atacante na cara do gol, eu acho que quem deve estar adorando essa parceria vai ser o KJ, entendeu, cara? Que ele vai ter mais um, né, para servi-lo, além do MP, nesta hora. Já tem o Gerson ali, que também na parte ofensiva vai muito bem também. Eu acho que você acaba equilibrando e você preocupa o adversário, cara. Se você tem uma turma ofensiva que te traz respeito, que te traz medo, Evidentemente e naturalmente o adversário também vai estar mais precavido na parte defensiva também. Se eu vou atacar muito para ali, eu já não ataco tanto. Entendeu, Fabrício? Tem o contraponto. Eu acho que fica um time mais ofensivo, porque essas são as características principalmente do PEC, né? Diferentemente do Chris quando jogava ali no setor. Fica mais ofensivo e traz mais responsabilidade defensiva para o adversário.
Agora, treino de terça, treino da véspera e viagem ao sul do país, Pancieri.
Ah, resumiu. É essa a logística. Grande Pedro Abílio, amanhã, aquele treino cedo e depois à tarde a turma viaja. Deixa eu só fechar com uma informação, porque ontem no Domingão Esportivos nós trouxemos esse detalhe, e ao longo também da programação da Itatiaia, mas vale repercutir aqui na turma do bate-bola, nesse início de semana, é porque teve uma apuração nossa que... Né, colocamos no nosso site, nas nossas redes sociais, o Cruzeiro, se conseguir contratar o Zé Lucas, ainda pensa num volante mais experiente, tá? Isso não está descartado. Uma contratação não anula outra, né? Não tira o Cruzeiro do mercado para procurar um cara aí mais robusto, mais rodagem, com mais experiência, que tenha vivenciado aí mais coisas no futebol, que tenha uma história, por conta até dessa necessidade, né? Que nós já ouvimos tanto de Marques, de Fabrício, de Simões, que o Cruzeiro precisa desse primeiro volante. Então, não quer dizer que trazendo o Zé Lucas, se tudo der certo, o Cruzeiro vai deixar de contratar um atleta, e sabemos, né? O primeiro nome da lista que o Cruzeiro procurou foi o Gregory, estava meio caro, o Sousa, 10 milhões de dólares, outros nomes também, o Cruzeiro, óbvio, que trabalha, tem esse departamento de mercado, e alguma coisa nesse sentido vai acontecer com essa janela aberta. Pedrão?
Tem um que reúne todas essas características, mas não é barato. Tá aqui do meu lado, Fabrício.
Esse não tem preço mais, saiu do mercado.
7:56, a última parada, já as últimas da turma do bate-bola.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Crescer com organização faz toda a diferença no resultado do seu restaurante ou bar. Com a gestão de vendas, o pedido sai da maquininha direto para a cozinha. E você acompanha estoque, caixa, além de acessar relatório de vendas completos e contar com comandas eletrônicas e monitor de pedidos. Tudo em um único sistema. Menos processo manual, mais organização no dia a dia. GetNet. Quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno, você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor, você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479, e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Precisando tomar vacina ou fazer um exame? Conheça a Nova Araújo Filial 120 anos. O espaço especializado Araújo Saúde abre todos os dias e tem vacinas para todas as idades, com sala interativa e lúdica para vacinação das crianças. Também tem exames rápidos e vários serviços farmacêuticos. Passe na Rua Rio Grande do Norte, 515, e faça uma visita. Nova Araújo Filial 120 anos, feita de história e que vai entrar para a história.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Quando a gente tem filho adolescente, vive fazendo perguntas. Tá vendo o que aí? Com quem que você tá falando? Quem te mandou isso, filha? A resposta aqui em casa é sempre a mesma. Não é da sua conta, mãe. Sabe o que eu respondo? Não é da minha conta, mas é das contas de adolescentes do Instagram, que já vem com proteções automáticas que limitam quem pode entrar em contato com os filhos, o conteúdo que eles podem ver e até avisa quando dá uma pausa. Também tem as minhas respostas. Contas de adolescente do Instagram. Proteção para adolescente. Tranquilidade para os pais.
Top Food. Meu pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Dirigentes da Federação Italiana de Futebol conversaram com o técnico espanhol Pep Guardiola para tratar sobre uma possível contratação. A informação foi divulgada pela Sky Sports. O treinador de 55 anos está livre no mercado desde junho deste ano, quando deixou o comando do Manchester City após 10 anos. Apesar do interesse dos italianos, pelo menos no momento, a ideia de Guardiola seria ter um período sabático. De acordo com a ESPN, a Itália não foi a única federação que procurou o técnico espanhol. O Vasco conseguiu aprovação para receber um empréstimo de 40 milhões de reais da empresa Almirante S.A. Tem Marcos Lamacchia como dono. O empresário tem negociações avançadas para comprar a SAF do Avinegro Carioca. No último fim de semana, o clube fez o pedido na justiça, que aceitou a solicitação para o empréstimo. O Vasco está em recuperação judicial. Há vários detalhes burocráticos para esse tipo de movimentação financeira. Essa foi a reunião da turma do Bate-Bola. A seguir, o Jornal da Itatiaia à noite no YouTube, a Mesa Redonda do Galo. Até amanhã, boa noite.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Oito horas, um minuto em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Governo Trump concede residência permanente a Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.
Ministério Público defende manutenção de condenação de Khalil e de irmão de sua ex-namorada.
TSE divulga raio-x do eleitorado brasileiro para a disputa de outubro.
Mulheres são maioria e região norte teve o maior crescimento de eleitores.
Decretos de Lula sobre Big Techs entram em vigor sob pressão da oposição.
Ministério Público anuncia projeto de repasse de recursos para obras no anel rodoviário.
Uma coisa muito difícil, você acionar a União para que cuidasse bem daquele espaço. Podemos sim, claramente pensar mais adiante agora na perspectiva de possíveis futuros acordos, nós destinamos recursos para que haja também a manutenção e ali as melhorias necessárias no anel.
Convenção define primeira candidata ao governo de Minas.
Direto da Venezuela, novos relatos dramáticos de quem tenta reconstruir a vida depois de devastação com terremotos.
Jornal da Itatiaia Noite. Edição e apresentação, Aline Neves e Alan Passos. Coordenação, Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo, Fernanda Rodrigues. Direção geral, Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676.
8 horas, 2 minutos. Começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Eustáquio Ramos, boa noite para você.
Ótima noite, Aline Neves.
Olá, ouvinte Itatiaia. Vamos atualizar a notícia no ar pelos tradicionais 95,7 FM, no AM 610, pela rede Itaçate, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa e, claro, pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte, frio neste momento, temperatura na casa dos 18 graus.
O mercado financeiro. O dólar termina o dia em baixa, vendido a R$ 5,08, e a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, também cai 0,2%.
Trânsito.
Acidente com carro deixa ponto de interdição parcial no anel rodoviário sentido Vitória, na passagem pelo bairro Madre Gertrudes. Ali perto tem dificuldade também na rodovia Fernão Dias, bem no encontro com a Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, perto da Praça da CEMIG. A informação de veículo com defeito e o trânsito complicado desde o bairro Amazonas. Melhor caminho em direção à capital agora pela Via Expressa. E na BR-381, obras deixam trânsito bem complicado no sentido Belo Horizonte, entre Bom Jesus do Amparo e a cidade de Nova União. Repórter Gustavo Cícero.
8:04.
Conversa de redação. Noite.
Iniciando a conversa de redação, participação dos jornalistas Berta Bacanu e Marcelo da Fonseca e do empresário, apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto.
O Ministério Público de Minas pediu que a justiça negue o recurso do irmão da ex-namorada de Alexandre Calil dentro do processo que condenou o ex-prefeito por nepotismo. No recurso, Marcelo Amarante diz que a nomeação partiu do gabinete de Calil, a nomeação dele, e não teria relação com seu grau de parentesco com a ex-companheira do chefe do executivo. Marcelo é irmão de Fernanda Amarante, ex-namorada de Calil, que na época da nomeação trabalhava como assessora jurídica no gabinete do prefeito. Marcelo Amarante foi nomeado por Calil em 2020 para trabalhar na Fundação de Parques da Prefeitura. Na época, o Ministério Público argumentou que a nomeação de Amarante violaria a lei de improbidade administrativa. No documento de agora, o promotor Leonardo Barbabella argumenta que a nomeação ter sido iniciativa do prefeito só reforça que houve atuação direta do chefe do executivo, mesmo tendo ciência dos vínculos pessoais. Diante do caso, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, foi condenado em abril deste ano por nepotismo. No ano passado,